Rádio Nacional de Brasília, ZYH 707, AM 980 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ZYJ 460, AM 1130 kHz. Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou no Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional. Quarta-feira, 11 de agosto de 2021. Sejam bem-vindos, boa noite. No ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, que joga com coração. E vê se a camisa legal, se eu for forte, sua norte, liga, se eu não sou mais forte do esporte.
Nacional. 87.1 FM na faixa estendida, espalha novidade. A Nacional está no FM, no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, no Recife, na capital federal, 96.1. Muito mais informativo, mais dinâmico. E a gente começa falando sobre o Flamengo, que daqui a pouquinho, às 7h15 da noite, entra em campo pela Libertadores, lá no Paraguai, contra o Olímpia. E o Rafael Monteiro traz as informações.
O Flamengo enfrenta o Olímpia do Paraguai nesta quarta-feira pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. A partida será realizada no estádio Manuel Ferreira, em Assunção, às 7h15 da noite. O técnico Renato Gaúcho vai colocar em campo o que tem de melhor à disposição. Do time considerado titular, apenas o zagueiro Rodrigo Caio não viajou ao Paraguai. Isso porque o jogador está passando por um tratamento biomecânico e de reequilíbrio muscular, devido às lesões e desconfortos que vem sentindo. Além dele, Pedro e René também estão se recuperando de lesões. Portanto, sequer foram relacionados. O adversário rubro-negro vive má fase na atual temporada. No campeonato paraguaio, é apenas o vice-lanterna, com 3 pontos conquistados em 4 jogos disputados. Na Libertadores, o Olímpia está marcado pela inconstância. Na fase de grupos, por exemplo, venceu o Deportivo Táchira por 6-2. Entretanto, sofreu uma goleada de 6-1 contra o Internacional. Na sequência, os paraguaios eliminaram os colorados nos pênaltis nas oitavas de final. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Flamengo já confirmado, Diego Alves no gol, Isla, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Arão, Capitão Diego e Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabi e Bruno Henrique. Esse é o time do Flamengo. Olímpia do Paraguai também já confirmado para o confronto: Aguilar, Salazar, Salcedo, Ortiz, Torres, Derlis Gonzalez, Brian Oyeda, o Orsusa, Ramon Sosa. Na frente, o Roque Santa Cruz e o Walter Gonzalez. Bruno Mendes está comigo no programa No Mundo da Bola. Qual a sua expectativa para Olímpia e Flamengo, Bruno? Boa noite.
Muito boa noite, André Marques, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes que acompanham o programa No Mundo da Bola. É uma expectativa que eu acho que está o torcedor do Flamengo desconfiado, principalmente depois do último jogo. Se você perguntasse, pelo menos para mim, até sábado, quem era o favorito, eu te dizia, ó, o Flamengo muito na frente. Mas a gente não sabe como é que vai estar a bipolaridade do Flamengo hoje, se ela vai estar para o lado bom ou se ela vai estar para o lado ruim. Se ela vai estar para aquele time que teve 5 jogos consecutivos de vitórias de forma fantástica, ou se vai estar da forma que jogou contra o Internacional, preferindo reclamar de arbitragem ao que jogar bola. O Flamengo tem que entender que é uma Libertadores, não é um campeonato de pontos corridos, que o jogo de hoje é decisivo e que se conseguir um resultado da forma que conseguiu no último domingo, está eliminado da competição. Então, se o Flamengo jogar com uma forma séria, jogando futebol com a bola no chão, o Flamengo é amplo favorito. Caso contrário, sai eliminado dessa disputa aí, André.
E quem também analisa o confronto entre o Olímpia e o Flamengo é o comentarista Márcio Guedes.
E hoje o Flamengo faz o seu primeiro jogo nas quartas de final da Libertadores, contra o Olímpia como absoluto favorito. E pensar que poderia ser o Inter, né? O Inter conseguiu ser eliminado por um fraco Olímpia no jogo que foi melhor, perdeu inúmeras chances e acabou depois sendo eliminado nos pênaltis. Claro que o Flamengo tem todas as vantagens pelo seu nível técnico, mas vai enfrentar um adversário que tem tradição na Libertadores e joga num estádio de dimensões pequenas. A pressão, embora sem torcida, é um estádio que não é muito legal para jogadores de melhor nível técnico. A pressão seria mais na questão do campo de dimensões reduzidas, com um gramado irregular. O Flamengo não costuma jogar tão bem assim nesse tipo de campo. Mas, de qualquer maneira, dá para ganhar. O Flamengo, se tiver, por exemplo, um empate, já será um grande resultado para se classificar no Maracanã. E tudo indica que o Flamengo vai passar e depois, quem sabe, enfrentar outro adversário também de nível técnico inferior. Poderia ser o Fluminense ou o Barcelona de Guayaquil. De qualquer maneira, temos aí um jogo interessante da Libertadores. O Flamengo tem o desfalque do Rodrigo Caio. Não vai poder contar com o Pedro no banco de reserva, mas de qualquer maneira, o seu potencial técnico é muito grande e certamente, depois da goleada que sofreu para o Internacional domingo passado, o Flamengo vai entrar alerta, vai entrar sem brincadeiras, seriamente, sabendo que o seu time é muito poderoso, mas não é imbatível.
Mudando de assunto, são 6h46 no horário de Brasília. Os atletas paralímpicos isolados em Hamamatsu foram liberados para treinar. As restrições surgiram depois que membros da delegação brasileira testaram positivo para a Covid-19. A reportagem é do Lincoln Chaves.
Os 27 atletas que disputarão a Paralimpíada de Tóquio e estão isolados em Hamamatsu, cidade a 250 quilômetros da capital japonesa, poderão enfim treinar, ainda que afastados de outros esportistas. Eles entraram em isolamento após um integrante da delegação testar positivo para o novo coronavírus. A liberação foi dada na noite de terça-feira, conforme o horário de Brasília, pelo prefeito de Hamamatsu, Yasutomo Suzuki. O caso foi tornado público na manhã de terça, após o nadador Daniel Dias publicar um vídeo no Instagram em que pedia a compreensão das autoridades locais. Segundo ele, os atletas isolados, que integram as seleções de natação, halterofilismo, goalball e tênis de mesa, testaram negativo para a Covid-19, mas a prefeitura até então não permitia sequer a saída deles do quarto durante a vigência da quarentena de 14 dias, iniciada no sábado, um dia após a delegação desembarcar no Japão. Após a liberação, Daniel também se manifestou, agradecendo o apoio.
Nós continuaremos isolados, em grupos separados, mas ao menos poderemos ir para a piscina, academia, e que era o nosso grande objetivo aqui. O nosso grande objetivo é treinar. Muito obrigado por todo o empenho de todos vocês. E nós recebemos muito carinho, só tenho a agradecer. Esta união, ela certamente nos fortalece para entregarmos o nosso melhor nos Jogos Paralímpicos de Tóquio.
Segundo o Comitê Paralímpico Brasileiro, os atletas isolados treinarão em horários diferentes dos que não tiveram contato com a pessoa infectada, que já tinham iniciado as atividades em Hamamatsu. O transporte às arenas será feito em veículos separados. A quarentena vai até o próximo dia 21, 3 dias antes do início da Paralimpíada. A seleção de natação, porém, deve embarcar para Tóquio no dia 18, pois as disputas no centro aquático da capital começam no dia 25. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Que bom que os atletas foram liberados para treinar. Falando de futebol, o meia Renato Augusto concedeu a sua primeira entrevista coletiva no retorno ao Corinthians. O camisa 8 falou sobre essa felicidade e afirma que deseja conquistar coisas grandes pelo clube paulista.
Primeiro, voltar a um clube que você já tem uma história muito grande de ter vivido momentos históricos na minha carreira, na minha vida, foi... acabou sendo uma decisão fácil, né? Por outro lado, como eu falei anteriormente, é uma responsabilidade maior e eu vim para cá para buscar coisas grandes. A gente sabe que no início é sempre um pouco mais complicado poder readaptar o time, poder crescer junto com a equipe. Esse ano a gente sabe que não vai ser um ano fácil, mas a gente tem que terminar o ano de uma forma boa, buscando coisas grandes, para que no próximo ano a gente possa voltar a buscar títulos. Então, eu acho que, como eu sempre falo, quem é lembrado é quem ganha título. Então, vim para cá buscando, pensando nisso, em conquistar mais títulos para eu poder botar no meu quadro de troféus e medalhas.
Renato Augusto também falou sobre as suas condições físicas.
A gente vem trabalhando bastante nesses últimos dias para poder recuperar a parte física, sem correr riscos, óbvio. E começar os jogos de uma forma gradativa, começar com 15 a 20 minutos e depois ir subindo a minutagem de jogo para poder crescer fisicamente e tecnicamente. Então, provavelmente no domingo, contra o Ceará, a gente já deve ir pelo menos para o banco para poder fazer algo em torno de 15 a 30 minutos.
Bruno Mendes, o Renato Augusto pode ser um diferencial para o Corinthians na Série A?
Ah, pode sim, é um jogador com um nível de futebol acima, cara que quando entrar em forma vai colaborar muito com o time do Corinthians e vai servir muito para o time do técnico Silvinho. Não sei se o Silvinho vai saber treinar o Renato Augusto, mas que ele vai ser de grande valia, vai.
É verdade. São 6h50 da noite, você está no programa No Mundo da Bola, na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. E depois de vencer o Vila Nova ontem, o Vasco já pensa no duelo contra o Remo, sexta-feira, pela 18ª rodada da Série B. Rodrigo Ricardo.
Depois de superar o Vila Nova por 1-0 dentro de São Januário, o Vasco se prepara para encarar o Remo em Belém do Pará. A partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão da Série B vai acontecer nesta sexta, às 9h30 da noite. O Cruz Maltino soma 28 pontos, após duas vitórias consecutivas, e começa a aparecer dentro da zona de acesso à Série A.
Uma briga está muito grande, cara. Dessa vez vai ser bem parelho aí. Talvez a pontuação seja um pouco mais baixa, mas para você conseguir o acesso, você vai ter que ser muito guerreiro, vai ter que ter plantel, vai ter que passar por alto e baixo, vai ter que saber sofrer. Vai ter que ter calma na hora da vitória, calma também na hora da derrota, não tão ao céu na vitória, não tão ao inferno. O Vasco é um clube que sofre muito quando perde, eu senti isso, né? Em alguns clubes parece que nada acontece quando tu perde, mas no Vasco, meu Deus do céu, quando a gente perdeu pro Botafogo, parecia que tinha morrido 30 parentes meu quando eu entrei no vestiário, sabe? O pessoal sente. E quando ganha também, né? É bastante festa, bastante alegria. Então a gente tem que ir até o meio termo para isso, né?
O técnico Lisca não vai contar com o lateral direito Léo Matos, o meia Marquinhos Gabriel e o zagueiro Leandro Castan, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Germán Cano está de volta. E Ricardo Graça, medalha de ouro com a seleção brasileira nos Jogos de Tóquio, deve reaparecer entre os relacionados para a partida contra o Remo. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
O Leandro Castan, na verdade, ele foi diagnosticado nessa quarta com um edema no músculo semibembranoso da coxa direita. Ele vai fazer tratamento em tempo integral no CT Moacir Barbosa, mas não tem previsão de retorno. O Vasco avisou ainda que essa lesão não tem nenhuma relação com a que ele teve anteriormente, que atingiu o músculo bíceps femoral. Então vamos aguardar o retorno do Leandro Castan. Bruno Mendes, o Vasco finalmente entrou no G4 do Brasileirão, hein, Bruno? Pode sair hoje, mas entrou.
Não, o importante é estar na cola do G4, não pode descolar dali, não pode deixar abrir margem de pontos. Por mais que a rodada termine e o Vasco não esteja no G4, mas está na cola, está se mostrando ali, isso é importante. Psicologicamente, dentro da Série B, isso é muito importante para o Vasco e também para os adversários. Tanto que ninguém dava nada pelo Vasco. E de repente o Vasco me surge no G4. Dá uma assustada nos adversários, o que é muito bom para o Vasco da Gama. E claro, continuar conseguindo os resultados dentro de campo para voltar o mais rápido possível à Série A do Brasileiro.
E o Atlético Mineiro, hein? Encara hoje o River Plate pela Libertadores, 9h30 da noite, em Buenos Aires. Que jogo, hein? A reportagem é do Rafael Monteiro.
O Atlético Mineiro visita o River Plate nesta quarta-feira pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. A partida será realizada no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, às 9h30 da noite. O Galo entra em campo embalado após alcançar a liderança do Campeonato Brasileiro no último domingo. Além disso, a vitória nas oitavas de final contra o rival do River, o Boca Juniors, nos pênaltis serviu de combustível rumo ao bicampeonato da competição continental. Em relação ao time que começa jogando, o técnico Cuca deixou em aberta a possibilidade de iniciar a partida com três zagueiros. Com Everson no gol, Mariano, Nathan Silva, Hever, Júnior Alonso, Alan, Tietê, Nátio Fernandes, Arana, Savarino e Hulk. O River Plate vem de uma campanha mediana no Campeonato Argentino. No momento, é o 12º colocado, com 7 pontos conquistados em 8 jogos disputados. Na Libertadores, conseguiu campanha razoável na fase de grupos, ficando na vice-liderança em uma chave composta por Santa Fé e Júnior Barranquilla da Colômbia, além de Fluminense, que terminou como líder. Nas oitavas de final, o River eliminou o Argentinos Juniors com um empate e uma vitória. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Ô Bruno, River e Atlético Mineiro, tem favorito esse duelo?
Difícil. Difícil, mas o futebol ele apronta. Ano passado, por exemplo, o River tomou 3-0 em casa do Palmeiras e depois praticamente conseguiu o resultado, teve um problema com o VAR e quase que eliminou o Palmeiras dentro do Allianz Parque. O futebol é dessa forma. Não há como apontar um favorito. O que a gente pode usar mais ou menos como uma balança é o fato do Atlético jogar a segunda partida em casa, mas isso, sem torcedor nos estádios, não quer dizer absolutamente nada, né, André?
É verdade.
E o Botafogo, que se prepara para o jogo contra o Operário pela 17ª rodada da Série B. Maurício Costa traz os detalhes.
4 vitórias consecutivas e um salto na tabela. Depois de um início conturbado, o Botafogo fica cada vez mais perto dos líderes da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 25 pontos, o Alvinegro se reencontrou na competição após a chegada de Enderson Moreira. São 7 gols marcados e nenhum sofrido nas 4 partidas sob o comando do técnico. Em entrevista coletiva, o volante Barreto revelou o segredo do novo Botafogo.
Então, no sistema defensivo, acredito que a nossa equipe ela está sendo mais compacta, né? Nos últimos jogos, com a chegada do Enderson, ele enfatizou isso para a gente, pediu para que a gente jogasse mais junto e isso está dando resultado, né? A gente não tomou gols e a gente fica feliz, a confiança começa a aumentar, a gente confia também no pessoal da frente, sabe que eles vão fazer o gol. E a gente ali na parte de trás procura defender da melhor maneira possível e para dar esse equilíbrio, né? Então acho que o time que toma poucos gols assim na competição como a Série B tende a chegar na parte de cima.
Barreto subiu de produção com Enderson Moreira. O volante atuou em todos os minutos dos 4 jogos com o treinador e sofreu apenas um cartão amarelo. Ele reconhece a mudança.
A chegada do Enderson motivou a todos, né? Com certeza o reflexo chegou em mim também. Me sinto melhor, claro, com a chegada dele. Tô evoluindo, tô conhecendo meus companheiros. A importância de não tomar gol também reflete no meu setor, que seria o meio de campo um pouco mais defensivo. E eu fico feliz, né, em poder estar ajudando, poder estar me firmando na equipe. E espero que mais vitórias e mais atuações boas venham.
O Botafogo encara o Operário nesta quinta-feira no Germano Krieger, às 9h30 da noite, pela 17ª rodada da Série B do Brasileirão. O grande desfalque da partida será Chay. Com fadiga muscular, o artilheiro da equipe na competição com 7 gols será poupado. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
E o Chay vai fazer falta ao Botafogo, hein, Bruno?
E que falta, sem dúvida nenhuma, é o principal jogador do Botafogo, cara que faz gol, que marca, apesar já de uma idade estendida, mas é o principal jogador do Botafogo nessa Série B do Campeonato Brasileiro, vai fazer muita falta e o torcedor, quando olhar pro gramado, se não ver aquele carequinha barbudinho ali, vai sentir muita falta, viu, Andrezão?
Libertadores da América, o Fluminense recebe o Barcelona de Guayaquil no Maracanã. Rodrigo Ricardo.
O zagueiro Nino, medalha de ouro nos Jogos de Tóquio com a seleção brasileira, deve voltar à defesa do Fluminense, ao lado de Lucas Claro, contra o Barcelona de Guayaquil, do Equador. O confronto é nesta quinta, às 9h30 da noite, no Maracanã, marcando o primeiro duelo pela vaga às semifinais da Libertadores.
A confiança que ele chega, evidentemente, que transfere para o grupo, né? O campeão olímpico, né, com moral alta. Isso tudo impacta dentro do nosso ambiente.
O técnico Roger Machado precisa de um bom resultado para superar as pressões pelo mau desempenho no Campeonato Brasileiro, onde acumula 3 derrotas seguidas, a última por 1-0 para o América Mineiro. Já na Copa do Brasil, o tricolor carioca também está nas quartas de final e vai encarar o Atlético Mineiro. Na Libertadores, o Flu terminou no topo do Grupo D, e eliminou o Cerro Porteño do Paraguai nas oitavas. Já o Barcelona de Guayaquil passou pelo Vélez Sarsfield, da Argentina, e também ficou em primeiro lugar no Grupo C. Quem avançar nesta fase vai enfrentar o vencedor de Flamengo e Olímpia do Paraguai. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Bruno Mendes, um abraço e até a próxima, hein, Bruno?
Valeu, André. Forte abraço. Até a próxima.
Fechando no Mundo da Bola. Amanhã tem mais, sempre às 6h40 da noite. Valeu, gente. Aquele abraço. André Marques. Tchau.
No Mundo da Bola.
Fique com a emoção no Mundo da Bola.